Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Diga: Deus de Israel. Deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Diga: uma festa no deserto. Maravilhoso isso. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto. Diga: caminho de 3 dias. Para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Só até aqui. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, e na semana passada nós falamos do capítulo 3 e 4, que conta os princípios do chamado de Moisés. Da mesma maneira como Moisés foi chamado, nós também somos. Eu quero dizer para você que o chamado de Deus não é só para Moisés, para Paulo, para os grandes homens de Deus. O chamado de Deus é para todos nós. Diga: eu fui chamado por Deus. E nós vimos aqui os sinais daqueles que são chamados por Deus. Nós vimos aqui esses 3 sinais na última reunião. Aquele que é chamado por Deus, ele sabe lidar com a serpente. Aquele que é chamado por Deus sabe lidar com a lepra. E aquele que é chamado por Deus sabe lidar com a morte que está no mundo, no rio Nilo. E nós vimos que são os sinais. Você quer ser reconhecido como homem e mulher de Deus, você tem que ter esses sinais na sua vida. Todavia, uma vez que somos chamados, precisamos ter clareza de uma coisa: para que nós fomos chamados? Por quê? Qual que é o nosso trabalho? Chamados para quê? Chamado para executar o quê? Chamado a ser pastor? Chamado para ser missionário? Ser evangelista? Não. Na verdade, são poucos aqueles que de fato têm um chamado para tempo integral na obra de Deus. A maioria de nós não tem esse chamado. Mas todos nós temos o chamado para fazer algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Mas antes disso, olha a maneira como Deus se apresenta para Faraó. Deus fala para Moisés: Moisés, chega lá e diz a Faraó: O Deus de Israel, o Senhor Deus de Israel, mandou dizer para você. Alguém pode ler isso aqui e não reparar no que está escrito, ou achar que isso é insignificante. Mas olha a maneira como Deus se apresenta para Faraó. Deus não se apresenta para Faraó como o Deus de Jacó. Deus não se apresenta para Faraó como o Deus dos escravos judeus, hebreus. Deus se apresenta como o Deus de Israel. Na Bíblia, há uma diferença entre Jacó e Israel. Jacó significa o suplantador, aquele que agarra no calcanhar, aquele que tenta enganar os outros. Esse é o Jacó. Jacó nos fala do homem que não foi tratado por Deus, não foi ensinado por Deus. Mas Israel nos fala daquele que lutou com Deus e prevaleceu e tornou-se príncipe do Senhor, que é o que significa. E o Senhor não diz aqui nesse texto que ele é o Deus de Jacó. Em muitos lugares ele fala que ele é o Deus de Jacó. Mas sabe quando é que Deus fala que é o Deus de Jacó? Quando ele fala com você. Quando Deus fala conosco, ele fala: eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos pecadores. Eu sou o Deus daqueles que falham, que pisam na bola. Eu sou o Deus que posso sustentar você. Você acha que está em débito? Você acha que está precisando de mais? Eu sou o Deus de Jacó. Você não é pior do que Jacó. E ainda assim eu sou o Deus de Jacó. Você não é mais pecador do que Jacó. E ainda assim eu sou o Deus de Jacó. Quanto mais não serei o seu Deus, diz o Senhor. Reconfortante isso. Não é verdade? Quantos creem no Deus de Jacó aqui? Todavia, quando nós vamos lidar com o diabo, nós precisamos de conhecer o Deus de Israel. Deus jamais fala para o diabo que ele é o Deus de Jacó. Ele diz, eu sou o Deus de Israel. Em outras palavras, eu sou o Deus de um povo que já foi transformado. Eu sou o Deus de um povo que já foi glorificado. Eu sou o Deus de um povo que já está assentado comigo nos lugares celestiais. Já recebeu a coroa e reina junto comigo. Eu sou o Deus do povo que foi transformado em príncipes, em valentes do Senhor. É esse o meu nome, o Deus de Israel. Veja, Deus tem esse olhar profético. Eu imagino que quando... Faraó ouviu aquilo e pensou assim consigo mesmo: puxa, o que eu vejo aqui é um monte de escravos. O que eu vejo aqui é uma porção de gente escravizada, sem cultura, sem dinheiro, sem posição, sem nada. Em que esse Deus pode se gloriar tendo um povo como esse? Mas essa é a glória de Deus. Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar aqueles que julgam ser alguma coisa. Deus escolhe a escória. Deus escolhe o resto, como diz Paulo. Deus escolhe aqueles que são considerados como lixo para o resto do mundo. Deus só escolhe vasos quebrados. O que é um vaso quebrado? É um vaso que não serve para outra coisa, senão para ser jogado fora. Ninguém coloca vasos quebrados para enfeitar a estante. Deus é o Deus dos vasos quebrados. Vasos inteiros que o mundo valoriza, Deus quebra para poder usar. Deus esmiuça para manifestar a sua glória nele. Por isso, aqueles que se julgam alguma coisa, ainda não compreenderam ainda quem é que Deus usa. Deus só usa quando você chega ao fim de si mesmo. E eu falei que na última reunião é uma verdade. Se Deus nos tem usado, não temos de que nos gloriar, a não ser na nossa fraqueza. Porque se Deus nos usa, é porque Ele não encontrou ninguém menor, nem ninguém pior para poder usar. Porque Deus só pega o último, Deus abomina o primeiro, Deus só pega o que está no final da fila. Se Deus nos tem usado, é porque é lá que nós estávamos. Não somos e nem éramos melhores do que ninguém. A nossa glória está somente em sermos usados por Deus. O Deus de Israel nos fala de uma visão com relação, uma postura com relação à igreja. Não fale da igreja de maneira negativa. Eu nunca vi ninguém que falasse da igreja de maneira negativa que prosperasse. Eu nunca vi ninguém que falasse do povo de Deus de uma maneira crítica, de uma maneira dura que prevalecesse. Deus somente abençoa aqueles que veem a igreja com um olhar profético. Entende o que eu estou dizendo? No passado temos conhecido muitos pregadores de fama nacional que adoravam criticar a igreja. Avivamento do Piniquim, avivamento da brasileira, não sei mais o quê. Quem ficou? Quem está de pé diante de Deus? Nenhum. Porque desvalorizaram aquilo que Deus está fazendo. Porque não enxergaram com a ótica de Deus. E olha, nós somos o corpo do Senhor Jesus. Falar mal de nós é falar mal de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Se alguém chega e me fala, pastor, eu não gosto. O que alguém pode não gostar em mim? Difícil. Não gosto do seu andado. O irmão anda muito esquisito, parece uma pata, um ganso. Você acha que eu fico feliz de ouvir isso? E você acha que Jesus fica feliz de você falar a respeito de mim? Sabe por que não fica? Porque eu sou parte do corpo dele. O meu andado não é só meu, é o andado dele também. Porque ele está em mim e eu estou nele. Quase entende o que eu estou dizendo? É só uma ilustração. Preste atenção. Não me leve a mal, não ligo de falar essas coisas. Eu quero mostrar para você que as pessoas têm uma postura muito dura em relação à igreja. A igreja está muito longe disso. A igreja ainda está tão distante daquilo. A igreja ainda não vive o que prega. A igreja ainda é isso, a igreja é aquilo outro. E as pregações dele são pregações acusadoras, sempre mostrando o que falta, o que não tem. E o Senhor lá do céu troveja: eu sou o Deus da igreja gloriosa. Eu sou o Deus de Israel. Essa não é a minha igreja que você está falando. E não aceito que você fale dessa maneira dela, porque a minha noiva é sem mancha, sem mácula e sem ruga. Alguém fala, pastor, mas isso é uma tolice? Nós temos a realidade diante de nós. É verdade. A realidade é que o povo de Israel era escravo, vivia na miséria, na pobreza e sofrimento. Mas a realidade de Deus é, eu vou levantar este povo e fazer deles uma grande nação. Qual a realidade mais importante? A que você vê ou a que Deus vê? O que vale mais? Aquilo que você está vendo agora ou o que Deus prometeu que vai fazer? O que Deus falou é que é o melhor. Amém, meus irmãos? É como Paulo. Se você olhar, vamos rapidamente dar uma olhadinha nisso. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 1, eu gosto muito desse texto. Paulo, quando foi escrever para a igreja dos Coríntios, olha, você pode achar que a nossa igreja tem problemas, mas se você conhecesse a igreja dos Coríntios, você ia cair o queixo. Você nem ia achar que eles eram crentes. Vou te descrever um pouquinho como é que era a igreja dos Coríntios. Paulo fala, olha, fiquei sabendo de umas coisinhas aí no meio de vocês, precisamos de corrigir isso, irmão. Primeiro eu ouvi, vocês são tudo divididos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou disso, sou daquilo, e todo mundo está brigando uns com os outros, como se a igreja fosse um campo de guerra. Isso é terrível. Depois Paulo fala, e também já ouvi dizer que no meio de vocês tem alguma pessoa que está tendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo fala, que coisa horrível, e ninguém tratou com isso, nem no meio dos ímpios tem isso, e tem no meio de vocês, Paulo está dizendo. E depois Paulo fala mais, e vocês têm o costume de levar uns aos outros a julgamento, vocês processam uns aos outros lá no mundo, e vocês estão causando escândalo lá fora, Paulo está falando. Depois Paulo fala, ainda tem ouvido mais coisas ainda, tem ouvido que no meio de vocês os dons viraram brinquedo, e tem gente querendo pregar falando em línguas. E vocês adoram fazer aquelas estripulias nos cultos. E Paulo fala, e tem algo pior, tem gente falando que não existe ressurreição, que a vida é só essa, portanto comamos e bebamos que amanhã morreremos. Que igrejinha, hein? E para completar, hoje é dia de ceia, né? Nós usamos vinho aqui, mas é só um pouquinho. Mas os coríntios abusavam no vinho. Paulo fala que eles iam embora para casa bêbados. Consegue imaginar a cena? Paz do Senhor, irmão. E aquela alegria no final do culto, hein? Vou ficar reparando hoje. Se der uma alegria nos irmãos no final do culto hoje, vamos celebrar a ceia no final. Porque vai descendo assim, ardendo por dentro, né? Queimando. Você dá uma, né? Dá uns arrepios. Cuidado com os coríntios, eram assim. Imagina o pastor indo embora para casa carregado na unção. E o pastor está carregado na unção hoje. A ceia foi tremenda. O vinho estava muito bom hoje. E Paulo fala, não é assim, irmãos, que bagunça é essa? Se você encontrar uma igreja como essa aqui em Goiânia, que os crentes bebem até cair, o que você ia falar desse povo? Babilônia, Babilônia, isso não é crente. Não é isso aí a falar? Mas Paulo falou isso dos irmãos? Olha o que ele diz, olha como é que Paulo trata os coríntios. Se fosse eu que fosse escrever uma carta, se eu me conheço um pouco, eu ia começar assim, paz do Senhor, irmãos. Queria muito poder elogiar você, mas não posso. Queria falar coisas boas, só ouço coisa ruim. Vocês são nascidos de novo ou não? Eu já ia começar dando porretada. Mas Paulo era homem de Deus, não dá porretada nenhuma vez. Olha o que ele fala. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aleluia. Santificado não é? Chamado para ser santos. Verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Aleluia. Quantos fariam isso pela igreja? Vou ser obrigado por essa igreja, porque esse povo bebe, esse povo apronta, tem gente que dorme até com a madrasta, mas esse povo é uma bênção na minha vida. Quantos fariam isso? Paulo faz. Dou graças a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Aleluia. Verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo. Vocês só estão esperando a volta de Jesus, vocês estão prontos, santificados, ou igreja abençoada. E alguém ou fala, ou Paulo é irônico, ou Paulo não se conhecia a igreja. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Paulo aqui está lidando com a igreja do Senhor. Com a igreja do Senhor nós temos que olhar na ótica de Deus. E na ótica de Deus já é uma igreja gloriosa e abençoada. Amém, meus irmãos? Recuse-se a falar de maneira negativa da igreja. Às vezes eu fico ouvindo irmãos, eu ouço, não falo nada, porque pastor não pode ficar dando muita dura, né? A gente tem que ouvir. Mas tem irmão que chega, não pastor, o irmão que não conhece essas células. Se nós temos 500 células nessa igreja, deve ter só uns 10% de célula forte. O resto, irmão, precisa de ver. Eu falo, está amarrado em nome de Jesus. Rejeitado. São células abençoadas. São luzeiros no meio das trevas. E esses líderes são ungidos de Deus. E Deus os capacita. E por que eu faço isso? Deus acaba me honrando. Sabe? Trate a pessoa com nobreza e ela vai se tornar nobre. trate-a de uma maneira desprezível e você vai levantar dentro dela tudo que desprezível existe. Entende o que eu estou dizendo? Trate-a com a educação, com nobreza, e ela vai te responder também dessa forma. Mas chega na baixaria e você vai ver ela arrepiar o cabelo também. A mesma coisa acontece com a igreja. Precisamos aprender a falar da igreja da maneira como Deus fala. Se você não consegue ver ainda, então não fale nada. Apenas lembre, nosso Deus é o Deus de Israel, quando se trata de apresentar-se diante de Faraó. Amém, meus irmãos? E Deus falou a Moisés, qual que era o motivo do chamado? E Deus coloca em Moisés algumas coisas. Primeiro, olha o que ele diz, capítulo 5, verso 1. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Diga, eu fui chamado por Deus para celebrar a festa. Não é maravilhoso isso? Deus é um Deus de festa. Né? Teve alguém que um dia falou, não sei para quem que ele falou isso, ele falou, se algum dia eu for ser crente, vou ser lá na igreja do pastor Naor, porque o povo lá gosta de festa. Falei, pode vir, porque é aqui mesmo. É aqui mesmo. Amo festa. Festa é uma coisa de Deus. O céu é um lugar de festa. Eu sei que tem gente que pensa que o céu é um lugar fúnebre, meio penumbra, né? Com gente cantando canto gregoriano. Aquela coisa bem melancólica. Né? Não. A Bíblia fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. É ou não é, meus irmãos? Eu imagino nos últimos 3 meses ter muita festa no céu nas bandas aqui de Goiânia. O céu é grande, né? Imagino que o céu nas bandas de cá tem muita festa por causa de nós aqui. Você faz ideia? Você, como é que você acha que anjo festeja? Oh, Gabriel, aleluia. Aí o Miguel responde, glória a Deus. Será que é assim tão formal? Eu imagino que anjo dá piruleta. Eu imagino que anjo apronta todas. Não é verdade? Eu imagino que eles fazem de tudo, coreografia. Porque o céu é um lugar de festa. Deus é um Deus festivo. Quando Deus chamou Israel, falou para Faraó, deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa. Até agora estão vivendo aqui no Egito. Aqui é lugar de escravidão, aqui é lugar de tristeza, mas eu os estou chamando para celebrar uma festa. Diga, eu fui chamado para celebrar uma festa. Diga, eu fui chamado para conduzir as pessoas para essa festa. Por isso, quando convidar alguém para Jesus, fala, vão participar da festa dos santos. Tem uma festa lá, tem uma festa, o vinho é celestial, mas é embriagante também. A alegria não é terrena, é uma festa. Nós celebramos ao Senhor festa. Precisamos fazer festa frequentemente. Quando Deus chamou Israel, existiam 3 convocações de festa durante o ano. A primeira era a Páscoa, e era maravilhoso porque a Páscoa, ela demorava vários dias, não era só um dia. Um dia era a Páscoa, mas depois tinha mais 7 depois da Páscoa, de comemoração, era festa. Depois, a segunda convocação era o Pentecostes, que também era festa, porque era festa da colheita. Pentecostes era festa da colheita. E depois vinha a festa dos tabernáculos. Essa eu acho que era a melhor. Eu, se pudesse voltar no tempo, queria participar de uma festa dessa. Durante 15 dias, ninguém podia ficar dentro de casa. Não é maravilhoso isso? Todo mundo acampando. Ou no quintal, ou na rua, nas praças. Ninguém podia ficar dentro de casa. Consegue imaginar isso? 15 dias de churrasco, de manhã à tarde à noite, churrasco. Ninguém vai trabalhar. Não tem trânsito, porque as ruas estão todas cheias de barraca. Ninguém consegue andar de carro nem de nada. As ruas estão entupidas. E todo mundo na rua. Imagina a festa da criançada. Naquela época não tinha barracas tão portáteis como nós temos hoje. Então eles tinham também que fazer a barraca com folhas de palmeira. Olha que maravilha. E desde pequena criança aprendi, ó, quando você crescer, você vai ensinar para os seus filhos, né, faz essa barraca com folha de palmeira. E o povo de Deus celebrando. Veja que imagem mais sensacional essa. Mas nós, o cristianismo, criou-se uma ideia de que Deus é um Deus fechado. É um Deus de uma seriedade que não é sorridente. Deus é sério, mas Deus sorri para nós do céu. E Deus nos chamou para participarmos de uma celebração, de uma festa. O que mais? Olha o que a palavra de Deus diz, ainda lá em Êxodo, no capítulo 5, verso 3. E eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias. Digo, o chamado de Deus é para celebrar no caminho de 3 dias. O que significa caminho de 3 dias? Poderia ser caminho de 1 dia, poderia ser caminho de 2 dias, ou caminho de 5. Mas Deus falou, caminho de 3. 3 dias na Bíblia simboliza ressurreição. O número 3 é uma coisa, mas todas as vezes que aparece terceiro, ou então 3 dias, simboliza ressurreição. Anote na sua Bíblia isso. O número 3, por si só, aponta para Deus. É um número perfeito. Mas, todas as vezes que fala 3 dias, fala de ressurreição. Ou seja, a maneira que Deus quer que nós o sirvamos é em novidade de vida. Por que caminho de 3 dias? Porque o povo iria sair, iria caminhar 3 dias. No terceiro dia, iriam chegar no Mar Vermelho. E o Mar Vermelho simboliza o batismo, que é morte e ressurreição. De maneira que nós não podemos servir a Deus com a velha vida. Nós servimos a Deus em novidade de espírito. Com a vida nova que Ele nos dá, depois do novo nascimento. É como o Senhor dissesse, hoje eles estão aqui no Egito, mas eles todos vão passar pela morte. E eu vou levantá-los em ressurreição. E então eles me servirão em ressurreição. Deus não aceita ser servido por pessoas que ainda não passaram pela morte e ressurreição. Deus não aceita o louvor de lábios incircuncisos. Deus não aceita a adoração daqueles que ainda não experimentaram a morte. Só depois de passar pela morte e entrarmos na nova vida, somos qualificados a ministrar diante do Senhor, o Deus dos Hebreus. É interessante que a palavra hebreu significa aquele que atravessa o rio. Primeiro Deus fala que é o Deus de Israel, mas depois Ele diz, eu sou o Deus dos Hebreus. O Deus dos Hebreus, ou seja, o Deus daqueles que atravessaram o rio, o Deus daqueles que passaram o Jordão, o Deus daqueles que estavam no deserto e foram introduzidos à terra, à amplidão, introduzidos no suprimento, na abundância que vem de Deus. Tudo isso não é por acaso. Você foi chamado para introduzir as pessoas na nova vida. E depois diz mais, olha o que diz, verso 3, eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus os encontrou, deixe-nos ir, pois, caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. A celebração está ligada com o sacrifício. Oferecer sacrifício é celebrar a Deus. Muitas pessoas têm uma imagem de sacrifício como sendo morte, tristeza. Mas na verdade, sacrifício é você dar algo para Deus, presta atenção nisso, que às vezes você nem julga ter, ou nem está com vontade. Então, por exemplo, será que podemos oferecer sacrifício de júbilo a Deus, mesmo quando não estamos alegres? Podemos ou não? É sacrifício. A palavra do Senhor fala de oferecer nossos corpos em sacrifício vivo. Também fala que o nosso louvor pode ser sacrifícios de lábios que glorificam o seu nome. Então veja bem, sacrifício está ligado com celebração. Na verdade, só há celebração genuína onde existe consagração. E pode ter certeza, em todos os lugares onde nós nos entregamos a Deus, Ele vem sobre nós. Nós nos entregamos a Ele e Ele se oferece a nós. E nessa troca surge uma alegria, uma espontaneidade, uma vida que produz celebração. Amém, meus irmãos? Fomos chamados para isso. Você foi chamado para isso. Para introduzir as pessoas nisso. Você foi chamado para dizer para o diabo, solta esta vida. Porque o Deus de Israel está chamando ela para celebrar uma festa para Ele no deserto. Deus não quer mais ela aqui debaixo da sua opressão no Egito. Mas Deus quer introduzi-la no início da vida cristã, lá no deserto. É para isso que fomos chamados. Mas uma vez somos chamados para isso, coisas acontecem também. Olha o verso 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. E por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Nós temos chamado de Deus. Você foi chamado por Deus para esse propósito divino, maravilhoso, que é tirar as vidas do Egito e conduzi-las para Canaã. Agora você pensa que Faraó vai deixar isso acontecer de graça? Você pensa que Faraó vai deixar isso acontecer e não vai fazer nada de volta? Engano seu. Faraó vai reagir. Eu gostaria de falar uma palavra aqui para instruir os nossos irmãos que já são paz na fé, também para trazer clareza para os novos convertidos que não entendem por que que quando ele se converte, a coisa piora. Pastor, eu não entendo. A gente vem aqui na igreja e nós ouvimos a pregação de que se nós cremos em Jesus, o Senhor vai nos prosperar, vai nos abençoar, de que os nossos inimigos não vão ter espaço contra nós, mas eu me converti e parece que tudo piorou. Parece que tudo piorou. Deixa eu contar para você uma coisa. Aprenda isso. Quando você pregar para alguém, espere reações de Faraó. Quando a pessoa fizer menção de sair do Egito, espere resistências de Faraó. E ele faz três tipos de resistências. Primeiro, a Bíblia fala que ele tirou a palha. A palha é que servia de molde para fazer o tijolo. Tirou a palha e exigiu a mesma quantidade de tijolo. O que, que é isso? É um fato. Todas as vezes que a pessoa se converte, alguns perdem emprego, alguns passam a ganhar menos, quem é vendedor passa a vender menos, há problemas no trabalho, a área que ele trabalha parece que o céu se fecha, e ele parece que de repente estava tão bem, mas financeiramente começa a ficar mal. Esse é um fato. Toda pessoa que se converte fica mal financeiramente. Não tem exceção. Foi assim ou não foi? Quantos tiveram essa experiência aqui? É converter e parece que tudo fica ruim. As coisas ficam extremamente complicadas. É Faraó. E sabe o que mais? Faraó continua exigindo, Faraó continua tentando escravizar você com ansiedade, com preocupação. Ou seja, as necessidades não mudam. A quantidade de suprimento não muda. Mas você não tem mais a palha. Você não tem o dinheiro que você tinha antes. A vida fica mais penosa, parece ficar mais difícil. Esse é um fato. Portanto, quando acontecer, não fique assustado. Estou contando para você que isso acontece, é uma realidade. Se ocorreu com você, ou se está ocorrendo ainda hoje, pode ser que você se converteu agora. Você está enfrentando uma dificuldade enorme financeira. Vou dizer para você, Faraó está se levantando para poder cair. Ele está mostrando a cara para poder ser derrubado e destronado na sua vida. Por isso, espere em Deus. O Senhor vai manifestar a sua vitória. Segunda coisa que Faraó fez. Olha o que, que diz, verso 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. O que, que é essa ociosidade aqui? Estão à toa. Segunda coisa que Faraó faz quando você se converte. Vim no culto é coisa de preguiçoso. Você é muito à toa. Para de ficar indo na igreja, só pensa em igreja, igreja, igreja. Só quer ficar lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, orando, orando. Você não faz mais nada, não? E escola, está estudando? E o trabalho, está trabalhando? Você está fazendo tudo como antes. Mas Faraó quer impedir você de vir para o culto, dizendo que vir no culto é coisa de preguiçoso. Você já ouviu alguém dizer que essa coisa de ficar indo na igreja é coisa de crente preguiçoso? Quem já ouviu isso alguma vez? É Faraó falando para você. Entende? Primeiro, ele tira ou tenta tirar o dinheiro. E lembra, dinheiro é aliado de Faraó. Por isso ele tem poder, às vezes, para tirar o dinheiro das pessoas. Porque o dinheiro é mamon. Mamon é um demônio. Mas a segunda coisa, ele tenta passar a ideia de que está no culto é ociosidade. Então, nesse sentido, Faraó tenta impedir você de ir celebrar a Deus. Nesse sentido, Faraó pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa que impeça você de vir para o culto na igreja. A reunião da igreja, irmãos, é muito importante. Tem pessoas que pensam que isso aqui não é importante. Isso aqui é necessário, é vital. Fomos salvos para celebrar a Deus uma festa. E temos que fazer isso todos os dias, mas pelo menos fazer isso final de semana. Pastor, não posso fazer uma festa sozinho? Não existe festa sozinho. Por definição, festa envolve muita gente. E quanto mais gente, melhor a festa. É ou não é? Festa com pouca gente vazia é um terror. É igual o culto. Quanto mais gente cultuando, parece que mais unção tem. É ou não é, meus irmãos? No louvor, quanto mais gente cantando, parece que mais unção tem. Não é assim que você sente? E é verdade. É verdade. A festa tem que ser coletiva. Em casa, você pode comer. Mas quando 1.000 se reúne para comer, é uma festa. Aliás, festa que é festa tem que ter comida também. Não me convide para festa sem comida. Isso é uma contradição. É uma contradição. Eu tenho falado para os casados, né, ou os noivos, quando você casar, faz uma festa. E eles têm feito, mas sem comida. Eu falo, não consigo entender uma festa sem comida. Faz um bolo. Não precisa ter nada nele. Bolo é uma maravilha, já é alguma coisa. Mil comendo bolo já é uma festa. Deus também é um Deus assim. Ele vem para ser o nosso suprimento, o nosso alimento e o nosso gozo. Amém, meus irmãos? Por isso, qualquer coisa que impede você de estar na reunião é Faraó. Se o seu marido fala, você não vai para o culto, você está muito à toa, você está muito ociosa, é Faraó. Você não vai no culto por causa da escola, por causa da televisão, é Faraó. Você não vai por causa da diversão, por causa do lazer, por causa do cônjuge, por causa do pai ou da mãe. Isso é Faraó. Faraó quer impedir as pessoas de se reunirem e celebrarem a Deus. Quanto entende o que eu estou dizendo? Terceira coisa que Faraó tem. Verso 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O diabo sabe que a palavra tem o poder para transformar as pessoas. Então o que ele quer fazer? Ele está querendo desmoralizar a pregação que nós fazemos. Ele quer desmoralizar a palavra que nós ministramos. Então ele diz a você, você vai fazer o que na igreja? Ficar ouvindo pregação? O que adianta ficar ouvindo pregação, ouvindo pregação, ouvindo pregação? É isso que o Faraó está dizendo. Desmerecendo. Dizendo que a palavra não funciona. Vou dizer algo para você. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso, vir à reunião para receber a palavra é vir à reunião para ser transformado de glória em glória. E depois de ser alimentado na palavra, você é fortalecido. E de fato, a sua vida nunca mais é a mesma novamente. Se de fato nós ministramos a palavra aqui na unção do Espírito, e você abre o seu coração realmente, sinceramente, deixa eu dizer para você uma coisa. Essa palavra tem o poder de mudar a sua vida. Se não tem mudado, ou nós não estamos ministrando a palavra da maneira certa, ou você não tem absorvido da maneira apropriada. Porque se a palavra tem a unção e você tem o coração aberto, o resultado é transformação. Sua vida nunca mais vai ser a mesma novamente. Amém, irmãos? Esse é um fato. Qual foi o resultado disso? Você pregou? Isso aqui eu quero compartilhar com você. Você teve um chamado, perdão. Deus chamou você para convidar as pessoas, porque pregar o evangelho é fazer um convite para uma festa. E Jesus contou essa parábola lá em Mateus 22. Sai pelos becos, pelas ruas, pelas estradas e convide-os para as bodas, para a festa. Pregar o evangelho é convidar as pessoas para a festa de Deus. A festa do Cordeiro. Você recebeu o chamado, você recebeu o encargo e você foi. E ao convidar as pessoas, Faraó se opôs. E tornou a vida delas mais difícil do que era antes. Tornou a vida delas um embaraço. E as pessoas então ficam com medo. E elas falam, ah, acho que agora eu estou inseguro. Será que é de Deus mesmo essa igreja? Será que é de Deus ir para essa igreja então? Porque se fosse Deus, eu acho que eu iria estar bem. Mas agora eu vim para a igreja, o diabo me atacou. Já ouviu isso, o pessoal dizendo? Ô, irmão, ora por mim, não sei o que está acontecendo. Eu, quanto mais eu busco a Deus, mais o céu fica escuro para o meu lado. Isso é o que eu ouço como pastor constantemente. É a pessoa que começou a liderar uma célula. E é claro que o diabo não está feliz com isso. E ela começa a liderar uma célula e o pau quebra. Há dificuldades financeiras, há lutas, perseguições, igualzinho quando ela se converteu. Por quê? Faraó quer impedi-la. E é interessante, ela antes vinha no culto, agora que ela vai liderar, o marido acha ruim, o pai e a mãe acham ruim quando é solteira, e assim por diante. Está indo demais na igreja, está excessivo esse negócio, agora já vai liderar. Entende? É sempre assim. Todas as vezes que galgamos uma posição nova, Faraó vem para resistir e tornar a nossa vida embaraçosa. Olha o que diz. Olha o verso 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão, para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Você também deve falar o mesmo do Senhor. Deus, eu não entendo. Eu comecei a liderar essa célula aqui. As pessoas até se converteram. Mas elas se converteram e a vida delas virou um tropeço, uma bagunça só. Perseguição, dificuldade financeira. Senhor, eu não entendo. O Senhor me enviou, mas as pessoas não estão desfrutando da bênção do Senhor. Faz algo na vida delas. Aí o Senhor vem para fazer um treinamento adicional na sua vida. No capítulo 3 e 4, Deus fez o chamamento. Mas Moisés não estava pronto ainda. Moisés não entendia ainda os caminhos de Deus. Assim como alguns de nós também, às vezes, não entendemos a maneira como Deus faz as coisas. É preciso ser treinado. É preciso ser capacitado. Ter um treinamento adicional. Verso 2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé, Jeová. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Presta atenção, Moisés. Você agora conhece o meu nome. Abraão, Isaac e Jacó não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Na verdade, eu me apresentei a eles como El Shaddai. Me apresentei como Deus Todo-Suficiente. Mas eles não me conheceram como o Senhor, ou seja, eu sou. Essa palavra, o Senhor, você se lembra? Eu falei para você na última reunião, significa eu sou. Moisés lembra, eu sou Moisés. Ninguém mais é, Faraó não é, mas eu sou. Eu sou tudo aquilo que meu povo necessita. Portanto, nenhum tema, porque vou estender o meu braço forte e vou executar o livramento. Quando você estiver passando uma dificuldade também na sua célula, com dificuldade para conduzir as pessoas a Cristo, e parece que há tanta resistência e oposição, lembra somente que nós servimos o Deus que é, e Ele vai se levantar. Foi o que o Senhor lembrou Moisés. Verso 4. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Olha que interessante. Segunda coisa, Deus não é só o Deus que se chama eu sou. Ele também é o Deus da aliança. Aliança é mais do que promessa. Promessa é algo que Deus disse. Simplesmente. Mas aliança é um documento que ele assinou. É claro que com relação a Deus, bastava ter uma promessa. Porque se ele é fiel, é claro que ele vai cumprir. Mas para que nós pudéssemos ter segurança e descanso em paz, então, além de prometer, ele ainda assinou a promessa e fez uma aliança. De tal maneira que ele agora é obrigado a cumprir a promessa. Ele não tem mais saída a não ser fazer. Diga, eu estou em aliança com o Senhor. O que implica essa aliança? Tudo que é dele é nosso também. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou participante da sua vida, da sua unção e da sua autoridade. Deus tem um compromisso de honrar a sua palavra na minha vida. E Ele o fará em nome de Jesus. Não dá para servirmos a Deus sem lembrarmos da aliança. Mas ainda quero avançar um pouco mais com os irmãos. Verso 5. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Olha o treinamento de Deus aqui. Moisés, primeira coisa, sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Senhor, e eu estou em aliança. Segunda coisa, Moisés, eu vou te dizer uma palavra de certeza. Eu vou fazer isso. Eu não estou prometendo fazer, não. Estou afirmando para você, já é um fato. Eu vou livrar este povo das mãos de Faraó. Quero dizer algo para os irmãos. É um fato. A mão do Senhor será levantada nesta cidade. E o poder de Deus virá sobre esta cidade em nome de Jesus. Eu falei para os irmãos sobre a conferência que teve lá em São Paulo. Perdão, em Belo Horizonte. E havia gente do Brasil inteiro lá. Nenhuma capital ou cidade foi mencionada ali, só Goiânia. Havia pastores importantes do Brasil inteiro, mas Deus usou uma irmã, Saint Jacobs, em profecia, e Deus falou para ela a respeito só de uma cidade. Deus falou dessa cidade de Goiânia. E foi justamente no dia do nosso batismo. Isso é um sinal profético. Deus tem dito que vai fazer algo nessa cidade. É claro que não seremos apenas nós que participaremos. É claro que não vai ser algo de uma igreja A ou B. Isso é um mover do braço de Deus. Deus vai abalar os fundamentos religiosos dessa cidade. E o fogo que Ele vai atear aqui, Ele vai espalhar por todo esse país. E vai usar você como a tocha incendiária, como incendiário do poder de Deus. Ele vai fazer isso porque Ele disse que vai fazer. Não vai fazer porque nós somos bonzinhos, não vai fazer porque nós oramos mais do que os outros, vai fazer porque Ele escolheu soberanamente nos usar nessa cidade. Por isso, irmãos, eu confesso para os irmãos, às vezes eu vou lá no galpão, está para lá o galpão, né? Eu vou lá no galpão, eu fico lá olhando, eu falo, Deus, de onde vai vir tanta gente? E quem que esse povo vai fazer também aqui? Quem somos nós? Vai ouvir a pregação de quem? Vai receber o quê? Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que eu começo a questionar isso, Deus fala para mim, não se preocupe, não virão atrás de você. Não virão por causa de você. O Senhor sempre fala, eu sou. Eu sou tudo o que eles precisam. E quando eles virem a mim, eles virão correndo atrás de mim. O Senhor diz, eu os atrairei a mim mesmo. O Senhor diz, com palavras ternas e de amor, eu os atrairei a mim mesmo. Será a mão do Senhor que o fará. E você vai ver pessoas que você nunca imaginou que iria se converter, que vão ter um encontro com Deus naquele dia. Ouça o que eu estou dizendo para você. Ouça o que eu digo para você. Deus nos tem conduzido aqui de maneira soberana. Você está pensando que nós estamos fazendo aqui uma campanha para construção. Você está muito equivocado. Nós estamos atrás do mover de Deus. E Deus falou no meu espírito que não tem jeito o mover dele vir enquanto nós servirmos a dois senhores. Aqui não é uma questão de prosperidade. Não é uma questão de falar para você, Gilberto, dê este tijolo de 1.000 e você vai ganhar 100 do Senhor, 100 vezes mais. Eu não vou falar isso para ninguém, ainda que eu sei que você vai fazer isso na vida de muitos. Não quero que você faça uma questão de promessa. Nesses dias, nós devemos ter o nosso coração para trazer o mover de Deus. Não para simplesmente ter um carro melhor, ou ter uma casa maior, ou algo assim. O que deve encher o nosso coração é trazer o céu para a terra. E o Senhor tem dito que o mover dele vem no meio de um povo que não tem o coração dividido, que tem o coração inteiramente voltado para Ele. Eu vou estar falando hoje de dinheiro, hoje à tarde. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não vou estar falando para prometer coisas para você, negócios com Deus. Vou estar falando como condição para o mover de Deus em nosso meio nesses dias. É um treinamento adicional de Deus. Terceira coisa que Moisés foi treinar. Primeira coisa, Moisés lembrou o nome de Deus. Segunda coisa, Deus deu a ele uma palavra de certeza. Terceira coisa, olha o que diz o verso 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Isso é terrível quando acontece, né? Do mesmo jeito que Moisés ouviu, Moisés falou. Mas o povo não atendeu. Por causa de quê? Por causa da ânsia de espírito e por causa da dura escravidão. Eu sei que o entendimento comum das pessoas é que uma vez que Deus falou algo conosco, uma vez que Deus nos mandou fazer algo, as outras pessoas elas vão nos atender. Elas vão reconhecer que Deus nos chamou. Todos nós queremos ser como Cornélio, que um anjo vá na frente e fala, olha, pastora Luiz vai vir aí, receba ele. Ou então vai lá buscar ele na casa dele. É tão bom isso, né? A experiência de Pedro eu acho maravilhosa. O anjo apareceu para Cornélio e falou, manda chamar Pedro. Aí chega alguém e bate na porta da casa do Pedro. Pedro vai atender e fala, ó, seguinte, apareceu um conhecido seu lá em casa. É, quem que é? É o João, o Tiago? Não, é um anjo. Imagina o Pedro caindo para trás, né? Um anjo apareceu lá, aí ele mandou eu vir aqui buscar você. Não é sensacional isso? Eu sei que você vai fazer isso também. O pastor Caio Fábio conta num dos livros dele de uma pessoa que estava tentando suicídio num prédio. E ele já havia quebrado a vidraça para saltar do prédio. Estava lá conjuminando tudo e ainda iria colocar fogo ainda, porque a empresa dele tinha quebrado. E ele estava lá planejando tudo aquilo, desesperado, porque a ânsia de espírito faz isso. Desesperado, sem rumo. E ele conta que de repente apareceu uma luz entrando. E ele pensou consigo, isso aí é um disco voador, é um extraterrestre. E ele conta que apareceu esse ET para ele, que era um anjo na verdade, e falou para ele, você não vai se matar, Você vai procurar o Caio Fábio e ele vai pregar para você e você vai ouvir o que ele tem para dizer. Não é maravilhoso isso? E ele foi, no outro dia, procurou o pastor e falou: olha, apareceu um ET que conhece você. Desse jeito, está no livro. Apareceu um ET na minha empresa, contou a história toda e ele mandou me procurar você. Ele disse que você vai me ajudar. Deixa eu dizer algo para você. A coisa melhor que tem é quando nós encontramos uma pessoa assim, já está pronta para ouvir. Mas isso aí é exceção. A maior parte das vezes, nós chegamos para as pessoas, mandado por Deus, e falamos para elas, e elas não nos ouvem, não nos atendem. E nós ficamos desanimados. Fala: Deus, o Senhor me enviou, mas nem minha família quer me ouvir. O Senhor me enviou, mas a minha sala de aula ninguém quer receber. O Senhor me chamou, mas ninguém quer ouvir a minha palavra que o Senhor me deu. E você então fica desanimado. Moisés também ficou desanimado. Mas não fique. Deixa eu dizer para você uma coisa. Isso faz parte do treinamento de Deus. Antes dele aceitar a sua palavra, eles vão negar muitas vezes. Antes de você ouvir o sim, você vai ouvir não muitas vezes. Você é alguém que começou a liderar uma célula agora? Não fique desanimado se os membros da sua célula não querem ouvir você. Eles não vão ouvir mesmo, não. Não fique desanimado, mas é treinamento para você. Eu me lembro quando eu fui ordenado pastor. E eu me lembro claramente, meus irmãos, também não tem muito tempo assim, 13 anos. Mas eu me lembro, eu tinha 22 anos, tem mais de 13. E eu me lembro de tentar pregar para as pessoas e dizer para elas: olha, você tem que fazer isso, tem que comprometer-se com Deus. E eu me lembro de ouvi-las: pastor meu é pastor Sinomar, não é esses meninos aqui não. Falava na minha cara: você é um menino, está querendo pregar para mim? E eu era menino mesmo, não era mentira. Mas eu ficava tão desanimado, eu dizia: Deus, eles não querem me ouvir. Eu até quero pregar, mas ninguém quer me ouvir. Isso é normal. Foi treinamento para mim, vai ser para você também, é um fato. Seus colegas não vão querer ouvir você. Babam, riam, mas todos acabaram se convertendo. Persevera, e o Senhor vai ser com você. Verso 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó? E outra coisa, eu não sei falar direito. Aqui está o treinamento final. Daqueles que têm o chamado de Deus. Você acha que faraó vai ouvir você porque você fala bem? Moisés, você está achando que faraó vai ouvir você porque você tem uma boa oratória, uma boa dicção? Mas, Senhor, nem o povo de Israel não me ouve, quanto mais o diabo vai ouvir. Se eu não consigo repreender nem o irmãozinho, vou repreender demônio. Esse é o conceito natural das pessoas, de que a autoridade, o poder, está baseado em alguma habilidade natural sua. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com o poder de Deus. Se você é alguém que mal consegue assinar o seu nome, mal consegue ler a Bíblia, você pode pensar: eu não posso ser útil para Deus. Espera aí, não tem nada a ver com você. É uma questão de quem enviou você. E com qual poder você está indo. Se foi o eu sou que enviou você, não tem uma coisa alguma. Ainda que você fale tudo errado, ainda que você nem consiga direito explicar a palavra de Deus, Ele vai ser com você, porque Ele chamou você e enviou você. Por isso eu posso falar com toda a ousadia que nesta igreja, cada crente é um ministro em nome de Jesus. Não é só os que têm segundo grau, curso superior, não é só aqueles mais espertinhos, inteligentes, que falam bem, todos. Você pode ser gago, não consegue nem falar direito, mas o Senhor vai usar você. Eu me lembro quando fui ordenado pastor, eu tinha um problema de dicção também. Não conseguia falar. Quantos aqui me conheceram nessa época? Alguns poucos, não perderam muita coisa. Eu falava igual uma metralhadora. Para me entender, tinha que ter um dom de interpretação de línguas. Até hoje, algumas palavras eu evito de falá-las porque minha língua enrola. Se eu tiver que pregar, eu quero falar uma palavra, eu troco ela rapidinho porque não sai. Mas era muito pior. Não conseguia falar direito. Então eu me lembro que era a suprema humilhação. Vai ter uma conferência da igreja. Todos os pastores pregam, menos eu. Era duro. Eu não era colocado. Não era colocado. E eu ficava, oh Deus, é por causa da minha língua. Então eu lembro que eu ficava horas, caneta na boca. Falava horas, tentava: Deus, faz alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Até que um dia eu falei: Deus, eu não queria ser pastor. Eu não busquei ser pastor, nem fiz seminário. O Senhor que me chamou. O Senhor que quis que eu viesse. Então, o Senhor é que vai dar reconhecimento e fazer o milagre. Se esse povo tiver que me aceitar, para eles aceitarem, eu vou ter que falar bem, então faça o milagre. Caso contrário, vai ser do jeito que eu sei mesmo. Eu me lembro, na primeira conferência, eu não falei nada, só dirigi o louvor, fiquei cantando, eu não tenho problema. Mas na segunda conferência, aí aquela coisa sem graça, né? Aí tinha uma reunião à tarde. À tarde ninguém queria ir, sol quente, difícil. Tiveram uma ideia, vamos colocar o Aloysio à tarde. Falei, muito inspirativo. Mas não falei nada. Não falo nada, o que é de Deus, é de Deus. Os homens acham que decidem as coisas, mas de fato, tudo procede do trono de Deus. Deus governa as nossas vidas. E eu me lembro, falei, tá bom, eu prego. Mas Deus fez uma obra extraordinária e eu estava olhando lá em casa, eu tenho essa fita gravada, alguém filmou, e foi interessantíssimo. E preparei uma palavra, e foi uma conferência, foi muito boa, foi tudo muito agradável. Mas nessa reunião da tarde, Deus realmente moveu. Houve o mover de Deus, e aquele sol quente, aquele calorão, mas houve o mover de Deus. Falei rápido, o povo não entendeu algumas coisas, entendeu? Foi dura, porque eu só dava dura também. Minhas pregações eram só no chicote, não tinha nada de... Hoje eu sou até muito risonho, muito brincalhão. Naquela época, contar piada era do diabo. Contar uma história interessante, então, nasceu no coração do inferno. Minhas pregações eram austeras, duras. E eu lembro que eu ministrei durante uma hora e meia. E no final, vamos cantar um cântico, e o Espírito de Deus veio com poder impressionante. O que aconteceu no outro dia à tarde? Estava todo mundo lá para a reunião, mesmo com o sol quente. Porque as pessoas foram atrás de mim, por causa do meu dom, da minha habilidade? Não. Porque as pessoas estão atrás. É de Deus. Elas querem ficar perto de quem está perto de Deus. Elas querem ouvir quem ouviu a Deus. Elas querem caminhar com quem anda com Deus. Deixa que o fogo de Deus acenda em você. E as pessoas virão de longe para ver você pegando fogo. Na sua célula, onde você está. Porque elas querem ver esse fogo queimando na sarça. Não estão interessadas na sarça. Não estão procurando aquele espinheiro tão comum. Porque elas estão pressionadas de ver que nesse espinheiro tem um fogo que não consome. O treinamento de Deus é esse. Não depende de você. Depende exclusivamente dele. Amém, meus irmãos? Se nesses dias você tem estado de alguma maneira desacorçoado, porque os seus líderes não respondem, sua célula não responde, porque aquelas pessoas para quem você pregou, parece que algumas estão retrocedendo, tem que fazer um encontro de novo, não fique desanimado. Hoje você aprendeu que Faraó é teimoso. Moisés tem que ser treinado a respeito da teimosia de Faraó. Faraó não vai deixar o povo ir porque você falou com ele uma vez. Tem que ir uma, duas, três, mandar uma praga, duas, 10 pragas na testa dele. Aí ele solta. Muitos de nós queremos fazer guerra espiritual com uma batalha só. Mas a guerra espiritual, e para isso Deus nos tem chamado, envolve muitas batalhas, persistentes batalhas. Estou falando para você aqui de conquistarmos uma cidade. Antes o meu alvo era ter uma grande igreja. Hoje o meu alvo é conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. Não quero mais me contentar com uma grande igreja. Grande igreja é coisa do passado. Ou nós precisamos de conquistar cidades para o Senhor. E o Senhor vai nos dar essa cidade por herança. Agora não fique pensando que Faraó vai soltá-la simplesmente. Que Faraó vai simplesmente deixar a gente levar. Não, vai ter um conflito, 2, 3, 10, um jejum, 2, 3, quantos forem necessários. Faraó pode ser teimoso, mas nós somos perseverantes na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Hoje, queria que os pastores estivessem ajudando os servos. Vamos celebrar a ceia com esse entendimento. Você veio aqui para ser fortalecido em Deus. Você não veio aqui apenas para assistir uma reunião. Você veio para receber o alimento do céu. E o seu coração, o seu espírito vai ser fortalecido no poder de Deus nessa manhã. Feche seus olhos onde você está. Qual que é o treinamento que Deus tem colocado na sua vida nesses dias? Em que você vai ter que perseverar? Moisés teve que aprender sobre o nome de Deus, sobre a aliança de Deus. Moisés teve que aprender a respeito da incredulidade do povo, a teimosia de Faraó. Moisés precisou de uma palavra de certeza e de fé de Deus. Todas essas coisas Deus nos tem dado para nos capacitar para fazer a sua obra, para fazer aquilo para o que fomos chamados e designados. O Senhor nos chamou para celebrarmos a Ele uma festa. E hoje estamos aqui na festa da nova aliança. Aliança firmada no sangue de Jesus. E nós vencemos o diabo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Hoje é um dia de vitória sobre o diabo. Porque a palavra do testemunho é simbolizada por este pão. O sangue da vitória é simbolizado por este cálice. Quando nós temos o cálice do sangue, fazemos calar o acusador. Quando nós temos o pão da palavra, nós pisamos na cabeça do diabo. Tudo o que precisamos é da palavra e do Espírito. Se temos a palavra e temos o Espírito, a vida de Deus vai produzir a alegria e a celebração entre nós. Amém? Vamos cantar, estou com vontade de cantar aquele cântico, os reis da terra se prostrarão ante a ti. Enquanto nós cantamos, os irmãos vão estar distribuindo os elementos. Não participe, vamos participar todos juntos.
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje.
Diga isso,
reina hoje, reina hoje entre nós.
Cantar esse cântico ainda mais uma ou duas vezes. Mas eu gostaria de orar. Queria chamar aqui a Cleibe. Cadê a Cleibe? A Cleibe vai operar. A Cleibe vai estar operando nessa semana. É uma discipuladora, uma irmã que está conosco desde o começo do nosso trabalho aqui e tem passado agora por uma luta de enfermidade. Mas eu sei que um dos nomes do nosso Deus, o Eu Sou, é Eu Sou Jeová Rafá, o Deus que te cura. Sabe, irmãos, eu não creio que este pão e este cálice aqui sejam meros símbolos. É claro que eu também não creio que esse pão aqui é literalmente o corpo de Cristo. Mas também tem que ter uma experiência. Tem que ser algo vivo dentro de você. Quando você for comer este pão, beber este cálice hoje, quero que você faça isso com entendimento de que está comendo a carne do Senhor e bebendo o seu sangue, porque a sua carne é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida, e Ele é o Deus que nos cura, que nos supre, que nos abençoa. Eu gostaria de convidar não só a Cleibe, nós queremos orar especialmente por ela, por essa enfermidade que é passível de cirurgia. Mas se você está enfermo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha tomar a ceia diante do Senhor aqui. Venha tomar a ceia na postura de cura. Diga para o Senhor: isso aqui não é um mero cálice, isso aqui é a tua vida. Tem o poder de me curar, tem o poder de me transformar. Não há impossíveis para Deus, irmãos. Eu creio que um cálice, um pão, tem o poder de mudar a sua vida para sempre. E remover toda seta de enfermidade que procede do inferno. Essas coisas não vêm de Deus. De Deus vem a saúde. De Deus vem o conforto, o descanso. Do diabo é que vem o cansaço, a aflição, a enfermidade. Sim, vem do inimigo, não procede do Senhor. Mas o nosso Deus está aqui nessa manhã para operar. Vamos cantar esse cântico mais uma vez. Enquanto nós cantamos, ministra em fé.
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor.
Sim, os poderosos.
Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder. Senhor,
não apenas de palavras,
não apenas de palavras.
Reina hoje, Senhor.
Reina hoje,
em realidade, pelo teu poder. Nós cremos no teu poder, Senhor.
Reina hoje. Oh, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor.
Reina hoje,
reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor.
Diga para o Senhor isso.
Entre nós, Senhor,
cura hoje, Senhor,
cura hoje, cura hoje, entre nós, Senhor.
Antes de nós participarmos do pão e do cálice, se você consegue erguer para cá a sua mão direita, faça-o nesta hora. Vamos concordar juntos com essa oração. Agora você que está aqui à frente, coloque a sua mão no seu coração. Ó Senhor Jesus, nesta hora, ó Deus, nós e nós mesmos somos coisa alguma. Tu que és o eu sou. Deus, não estamos buscando socorro no homem. Não estamos confiando no braço do homem. Nós confiamos é no teu poder. Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem se compara ao Senhor, Deus de poder? Não há nos céus nem na terra outro que se compare a ti. Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor da glória, Deus vivo. Clama ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Estende o teu braço de poder sobre essas vidas que estão aqui. Não merecemos, mas pela tua graça, cura cada um delas, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Eu não sei as enfermidades que elas têm, tu conheces todas elas. Remove com teu braço de poder agora toda a aflição do diabo, toda a obra do inferno, em o nome de Jesus. Nós confrontamos nesta hora, Deus, porque não estamos aqui celebrando uma cerimônia morta, estamos aqui para celebrar a nova aliança firmada no teu sangue. Porque pelas tuas pisaduras, cada um de nós fomos sarados, já fomos sarados, não seremos, já fomos, ó Deus. Tua aliança foi firmada na cruz conosco, teu povo, e nós cremos. Senhor, tomamos o cálice e comemos o pão, porque nós cremos em ti. E vamos sair daqui confessando para todos do teu poder, que tu podes todas as coisas. Que para ti não há nada grande, nem demasiadamente difícil. Tu podes curar. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura. Toda a igreja, diga como igreja. Nessa manhã, nós declaramos que nós cremos na aliança de Deus. Diga, segundo a aliança, nós reivindicamos cura nessa manhã, porque é parte da nossa herança, já nos pertence, em nome de Jesus. Diga, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós comandamos agora, espírito de enfermidade, saia, saia, saia do nosso meio, solta estas vidas, em nome de Jesus. Diga, como igreja, nós concordamos que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, em nome de Jesus. Pega o seu pão e o seu cálice. Pega o seu cálice para cima. Diga, este é o cálice da nova aliança. Tudo que é dele se tornou meu. Diga, meu era o pecado, dele era a justiça. Ele tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Diga, minha era a pobreza, dele a riqueza. Diga, ele tomou a minha pobreza e me deu sua prosperidade. Diga, minha era a morte, dele era a vida. Ele tomou a minha morte e me deu a sua vida. Diga, minha era a condenação, dele era o trono. Ele tomou a minha condenação e me concedeu o seu trono. Diga, eu era apenas um filho do homem, e ele, filho de Deus. Ele se tornou um filho do homem, para que hoje eu pudesse celebrar como filho de Deus. Diga, como filho de Deus, eu sou herdeiro. Qual herdeiro com Cristo? Diga, tudo que é dele também é meu. Diga, nesta manhã, por este cálice, eu faço calar toda acusação, toda obra de opressão sobre a minha vida. A paz de Deus me enche o coração, e o seu sangue me lava de todo pecado. Pega o seu pão. Diga, eu creio que o Senhor Jesus levou sobre o seu corpo as minhas maldições e as minhas enfermidades. Diga, eu creio que ao comer deste pão, eu me torno participante da sua vida. Diga, eu creio que ao comer deste pão, eu recebo da sua cura nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos ainda por um instante. Confesse ao Senhor sua necessidade. Creia que o suprimento dele vem sobre a sua vida. Você que está aqui à frente, você vai comer esse pão e beber esse cálice num ato de fé, meu irmão. A fé que você nunca ministrou antes. A certeza inabalável de que o Senhor, Jeová Rafá, está entre nós nesta hora.